Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nesta sexta-feira, 14 de março, são 12h30 em Washington, são 13h30 em Washington, já mudámos de hora, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Na apresentação, João Santa Rita, na produção, Jaime Faria, na assistência técnica, Helen Kodia. Vamos às notícias, para os títulos das principais notícias. Financiamento de 5 mil milhões de dólares do Banco Americano a projeto de gás liquefeito da Total Energy, em Cabo Delgado, foi criticado pela indústria americana. O presidente da UNITA diz que Angola fez a pior figura que podia fazer ao impedir a entrada de antigos presidentes da República e vários convidados para uma conferência internacional. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse haver motivos para otimismo cauteloso em relação ao acordo de cessar-fogo proposto entre a Ucrânia e a Rússia. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países do G7 criticaram as atrocidades em curso no Sudão e também a ofensiva do M23 no Congo Democrático. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise Voa Português. Mas primeiro, vamos às notícias. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que há motivos para o que chamou otimismo cauteloso em relação a um acordo de cessar-fogo proposto entre a Ucrânia e a Rússia, isto após conversações entre um enviado dos Estados Unidos e o presidente russo Vladimir Putin. Em declarações a jornalistas numa conferência de imprensa, Peskov fez referência aos comentários de Putin ontem, nos quais expressou apoio qualificado a uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos para interromper a guerra da Rússia com a Ucrânia durante 30 dias, mas disse que algumas perguntas precisavam de ser respondidas. Peskov disse que Putin manteve conversações até a altas horas da noite, na quinta-feira, com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, durante as quais Putin, citamos, transmitiu informações e pontos adicionais ao presidente Donald Trump. O porta-voz do Kremlin disse que ambos os lados concordaram que Putin e Trump devem conversar, acrescentando que, de momento, essas conversações serão definidas assim que Witkoff tenha transmitido novas informações a Donald Trump. No seu discurso noturno à nação, na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os comentários de Putin eram demasiado manipuladores e que achava que o apoio qualificado de Putin ao plano dos Estados Unidos era um esforço para estabelecer as bases para o rejeitar. Contudo, disse já hoje haver uma boa possibilidade de se pôr termo à guerra. Hoje, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 emitiram um comunicado apoiando a integridade territorial da Ucrânia e avisando a Rússia para seguir Kiev e aceitar um cessar-fogo. Os ministros ultrapassaram diferenças e sublinharam que qualquer cessar-fogo deve ser respeitado, frisando também a necessidade de medidas de segurança robustas e credíveis para garantir que a Ucrânia possa impedir e defender-se contra quaisquer atos de novas agressões. O comunicado disse que os ministros analisaram a imposição de novos custos à Rússia no caso de não haver um acordo de cessar-fogo. Os membros do G7 denunciaram inequivocamente os combates e as atrocidades em curso no Sudão, incluindo a violência sexual contra mulheres e raparigas, que levaram à maior crise humanitária do mundo. No seu comunicado, os ministros do G7 pediram às partes em conflito que protegessem os civis, cessassem as hostilidades e garantissem o acesso humanitário sem restrições. No que diz respeito ao Congo, os ministros do G7 condenaram a ofensiva do grupo rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, e a violência e deslocação e as graves violações de direitos humanos e do direito internacional humanitário daí decorrentes. Esta ofensiva, disseram os ministros, constitui um flagrante desrespeito pela integridade territorial do Congo Democrático e reiteraram o seu apelo para que o M23 e as Forças de Defesa do Ruanda se retirem de todas as áreas controladas. Os G7 pediram que todas as partes apoiem a mediação liderada pela Comunidade da África Oriental e pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E a Somália rejeitou qualquer proposta que possa prejudicar o direito do povo palestiniano de viver pacificamente na sua terra natal. Ele reagia a notícias de que os Estados Unidos e Israel tinham contactado a Somália e as autoridades da região separatista da Somalilândia sobre um plano para realojar a população palestiniana de Gaza nos seus territórios. A multinacional Total Energy, que opera o projeto de extração e comercialização de gás liquefeito na província moçambicana de Cabo Delgado, recebeu a aprovação de um empréstimo de quase 5 mil milhões de dólares do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, o Exim Bank. Mas a indústria de gás e petróleo aqui nos Estados Unidos manifestou a sua oposição ao empréstimo. Paula Alves Silva.
O projeto da Companhia Total está suspenso desde 2021 devido às atividades terroristas na província moçambicana, mas o mês passado o diretor executivo da Total disse que esperava que o financiamento por parte dos Estados Unidos fosse aprovado, a que, segundo disse, se seguirão outras instituições de crédito. Agora, diversas fontes noticiosas, como a Bloomberg e o jornal Financial Times e agências noticiosas, disseram que o Exim Bank aprovou o empréstimo de 4.700 milhões de dólares para o projeto avaliado em 20 mil milhões de dólares. A indústria de petróleo e gás americana tinha se oposto ao empréstimo e Rick Perry, o antigo secretário de Energia da primeira administração Trump, disse esta semana numa entrevista à cadeia de televisão Fox que a aprovação do empréstimo seria uma contradição direta à política do governo americano que iria pôr em perigo os objetivos de restaurar a dominação americana em questões energéticas. Entidades ligadas ao setor energético americano foram citadas por essa cadeia de televisão como tendo dito que o projeto em Moçambique é uma ameaça direta aos projetos de gás liquefeito dos Estados Unidos e às suas terminas de exportação para compradores no Japão e Ásia. Os Estados Unidos querem estabelecer um projeto de gás liquefeito no Alasca para servir esses mercados e uma fonte da indústria americana não identificada pela Fox disse que o financiamento do projeto em Cabo Delgado é uma ameaça competitiva direta ao aumento das exportações americanas. Outra fonte citada como tendo dito que o projeto no Alasca será uma impossibilidade e o projeto da Total fosse financiado. A organização ambiental Mudança de Óleo Internacional também se opôs ao financiamento. Numa declaração, um dos dirigentes da organização nos Estados Unidos, Colin Riggs, descreveu o projeto como um pesadelo para o clima e direitos humanos. O Financial Times citou o ministro da Energia de Moçambique como tendo dito que espera agora que a Grã-Bretanha e a Holanda reconfirmem o seu apoio ao projeto.
Era a Paula Alves Silva. Ainda sobre a província de Cabo Delgado, assolada por ataques armados desde 2017, a Organização Mundial de Saúde diz necessitar de 20,7 milhões de dólares para a resposta humanitária a 434 mil pessoas. A província tem também sido fustigada por ciclones e outros desastres ambientais. O Amâncio Miguel tem mais detalhes.
A ajuda, se for assegurada pelos financiadores, irá beneficiar 16 distritos na província norteña de Cabo Delgado, isto de acordo com o relatório do Health Cluster, uma unidade da Organização Mundial da Saúde que junta esforços para prestar apoio de emergência em vários países. Do total de 20,7 milhões de dólares, 6,7 milhões destinam-se às vítimas do terrorismo, 2,6 milhões para os desastres naturais e o restante para emergências de saúde pública naquela província. Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos nessa província, um aumento de 36% face ao ano anterior. Segundo dados divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição académica do Departamento de Defesa do governo norte-americano que analisa conflitos no continente africano. Desde outubro de 2017, Cabo Delgado, província rica em gás, enfrenta uma rebelião armada que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária com mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. Aquela província tem sido também assolada pelos recorrentes eventos extremos, como ciclones e tempestades que já provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023 e afetaram 4.900.000 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas.
Era o Amâncio Miguel. Em Angola, o antigo presidente do Botswana, Ian Seretse Khama, regressou hoje ao seu país depois de ter sido retido por horas ontem no aeroporto de Luanda, juntamente com o antigo presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, o antigo candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, o vice-presidente do Senado do Quênia, Edwin Sifuna, e outros convidados para uma conferência da UNITA sobre democracia e liberdade em África. Hoje, o presidente da UNITA acusou o governo, que foi informado do evento e dos 50 convidados estrangeiros, de ser responsável pelo que passou ontem, e o próprio presidente da República. O que acontece é que a resposta está dada para todos. Nós não somos uma democracia, somos uma autocracia extrema e penso que os maus conselheiros de João Lourenço estão a fazer com que ele hoje tenha uma péssima imagem enquanto líder da União Africana, disse Adalberto Costa Júnior aos jornalistas em Benguela. Ele também acusou o presidente da União Africana, João Lourenço, de ter violado os protocolos da organização. Angola, disse ele, fez a pior figura que podia fazer porque deteve ex-presidentes da República, recusou direitos protocolares, recusou a sala de protocolo de Estado a ex-primeiros-ministros, a deputados, a ex-presidentes, a vice-presidente da República em funções e fez devolver aos países de origem senadores de vários países, concluiu o presidente da UNITA. A conferência decorreu hoje, mas para o especialista em relações internacionais, Anselmo Condomula, a sua opinião é que a imagem externa de Angola foi muito afetada. Ele falou comigo mais cedo no programa Washington Fora de Horas.
Na verdade, o que sentimos ontem, o que assistimos ontem, nos enche todos de vergonha, porque não foi bom para o país, penso que também não será bom para a imagem do próprio Presidente da República. O objetivo não foi só por causa do Venâncio, o objetivo principal foi de boicotar a atividade. O governo angolano é alérgico à atividade e a movimentos que tendentes à democracia e ao melhoramento desse instrumento. Logo, nós angolanos não temos nada de estranheza, simplesmente confirma o estado do que Angola é. Não é verdadeiramente democrático, mas sim uma autocracia tradicional, uma autocracia selvagem, que não respeita limites, não respeita direitos humanos, não respeita regras internacionais, porque Angola é subscritor de vários convênios, de vários acordos internacionais. E o que nós lamentamos, de facto, é fazer passar um decano, ex-presidente da República do Botswana, que tem uma impressão digital para o desenvolvimento daquele país, um homem respeitável, um homem honorável, que terá passado vicissitudes. Foi, de facto, massacrado o mais velho, ficou durante 8 horas retido, sem alimentação, sem água. Portanto, imagine o nível de maltrato, o nível de humilhação.
Era o analista de relações internacionais Anselmo Condomula. Nós contactámos a presidência de Angola, que nos disse que logo que surgir uma reação, ela será divulgada. A capital da Guiné-Bissau acolheu esta semana um diálogo sobre a segurança e democracia na África Ocidental, uma iniciativa que visou contribuir para o diálogo e para a promoção da paz, através do reforço da participação, do trabalho em rede e do estabelecimento de parcerias estratégicas com a sociedade civil guineense. O Lassana Kassamá acompanhou este debate.
É uma oportunidade para especialistas nacionais e internacionais discutir opções de resposta política para a crise de segurança e democracia na África Ocidental. Encontro que visa não apenas apresentar as conclusões do Palace Paper, um documento essencial que analisa os desafios críticos enfrentados pela região oeste africana, mas também fortalecer as redes de cooperação, promover o debate sobre soluções políticas eficazes e sensibilizar as autoridades para a urgência da prevenção do radicalismo e do extremismo violento. No caso particular da Guiné-Bissau, ouvida pela Voz América, Denise dos Santos, coordenadora da Rede da África Ocidental para a Construção da Paz, UANEP, uma organização regional fundada em 1998 em resposta às guerras civis na África Ocidental nos anos 90, apresenta uma avaliação crítica sobre a segurança e democracia no país.
O sistema de governação da Guiné-Bissau é caracterizado pelo desrespeito dos direitos humanos e pela marginalização da grande maioria dos guineenses. Também estar civil, que somos nós, não estamos a participar na definição de prioridades e políticas sobre a segurança aqui na Guiné-Bissau. Pelo que podemos concluir que, infelizmente, a Guiné-Bissau está, assim, a passar os piores momentos da governação democrática no que diz respeito ao setor da segurança.
O aumento do terrorismo, a instabilidade política, as mudanças inconstitucionais de poder e as pressões geopolíticas e económicas são as principais questões que ainda fazem parte dos itens do encontro de Bissau. Denísio dos Santos aponta assim a razão do tenso quadro que define atualmente o setor da segurança e a dinâmica da democracia na África Ocidental.
A má governação é o cancro dos países africanos. A fome, a marginalização. Então tudo isso transformou a África em atos terroristas, em tráfico de seres humanos, corrupção.
O diálogo sobre a segurança e democracia na África Ocidental, que decorreu em Bissau, é uma oportunidade para refletir também sobre as próximas etapas na construção da Estratégia Nacional para a Prevenção do Radicalismo e Extremismo Violento na Guiné-Bissau, um fenómeno que cada vez mais está a ganhar terreno na sociedade guinense. Boubacar Touré é o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, igualmente coordenador do projeto Observatório da Paz.
Se for um documento bem elaborado e implementado eficazmente, vai permitir o país reforçar os mecanismos de prevenção, coesão nacional e criar uma espécie de cortina de ferro contra o fenómeno de extremismo violento que hoje abala a África Ocidental em particular e que constitui problemas graves para o desenvolvimento e afronta o Estado de Direito e a democracia em vários países da África Ocidental.
O diálogo sobre a segurança e democracia na África Ocidental insere-se no quadro do projeto Observatório da Paz, um projeto que está a ser implementado conjuntamente pela Liga Guinense dos Direitos Humanos e pelo Instituto Marquês de Val da Flor. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Em São Tomé e Príncipe, a Comissão Intersindical de Educadores e Professores acusou o governo de não cumprir o memorando de entendimento assinado com o anterior executivo, que prevê medidas para melhorar a situação dos docentes, em particular o aumento salarial. O porta-voz da Intersindical, Emerson Ferreira, disse que, citamos, dos 22 pontos que constituem o referido compromisso, assinado com o governo liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, que pôs fim à greve geral na educação, somente uma pequena parte está a ser cumprida. O aumento do salário base constitui a principal exigência da classe docente, que apela ao diálogo para o cumprimento do memorando assinado com o governo há cerca de um ano para a melhoria das condições salariais dos docentes. O presidente Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal que se pronuncie sobre o bloqueio imposto por três tribunais em Washington, Massachusetts e Maryland ao seu decreto que anula o direito à cidadania a filhos de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos. Esse direito está instituído na 14ª Emenda Constitucional, mas o Supremo Tribunal ainda não se pronunciou, nem disse se e quando o fará. Álvaro Lugero de Andrade.
O Departamento de Justiça fez o pedido em nome da administração por considerar que as ordens judiciais emitidas contra o decreto presidencial devem ser reduzidas de aplicação universal limitadas apenas aos demandantes que moverem os casos e que estão realmente dentro do poder dos tribunais. Este tribunal deve declarar que já chega antes que a crescente dependência dos tribunais distritais em relação às injunções universais se torne ainda mais enraizada, defendeu o Departamento de Justiça na sua ação. Um decreto presidencial assinado a 20 de janeiro por Donald Trump determinou que as agências federais devem recusar reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos que não tenham pelo menos um dos pais em situação legal, seja como cidadão, seja como residente permanente legal. O decreto deveria ter entrado em vigor a 19 de fevereiro, mas foi bloqueado em todo o país por vários juízes federais. O decreto do presidente gerou uma série de processos, incluindo de 22 procuradores-gerais estaduais democratas, de defensores dos direitos dos imigrantes e mulheres grávidas que argumentam, entre outras coisas, que a ordem do presidente viola um direito consagrado na 14ª Emenda da Constituição, que prevê que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadã americana. O governo alega que a 14ª Emenda, há muito entendida como conferindo a cidadania a praticamente qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, não se estende aos imigrantes que se encontram no país ilegalmente, ou mesmo aos imigrantes cuja presença é legal, mas temporária, como estudantes universitários ou aqueles com visto de trabalho. Uma decisão do Supremo Tribunal de 1898, num caso chamado United States vs. Wong Kim Ark, é muito interpretada como uma garantia de que as crianças nascidas nos Estados Unidos, de pais não cidadãos, têm direito à cidadania americana. O Departamento de Justiça argumenta que a decisão do tribunal naquele caso foi mais restrita, aplicando-se a crianças cujos pais tinham domicílio e residência permanente nos Estados Unidos.
Aqui Washington, Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. As autoridades do Botswana arrecadaram 4 milhões de dólares com a venda de licenças para caçar animais selvagens, o valor mais elevado desde o fim da proibição de caça em 2019. A época de caça, que terminou em novembro, foi realizada no meio de crescente oposição de alguns países europeus que defendem a proibição de importação de troféus de vida selvagem africana. De Rabarone, a reportagem é de Condici Dubé, aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
O Botswana emite anualmente cerca de 400 licenças para elefantes, a maioria delas compradas por caçadores estrangeiros. Winter Molotsi, ministro do Ambiente e Turismo, disse ao Parlamento na quinta-feira que foram gerados milhões de dólares através da venda de licenças, principalmente para elefantes em aldeias em áreas de vida selvagem.
Para gerir a população de vida selvagem, o país tem que implementar uma combinação de utilização de consumo e não consumo dos nossos recursos de vida selvagem para obter melhor benefício económico, particularmente para as nossas comunidades. Para a época de caça de 2024, as cotas comunitárias geraram soma de 42.463.423 pulas. Além disso, um total de 15.633.950 pulas foi obtido com a venda de cotas especiais para elefantes para apoiar a conservação de elefantes e projetos liderados pela comunidade dentro da área de distribuição dos elefantes.
To support elephant conservation and community-led projects within the elephant range.
Em 2023, o Botswana arrecadou 2,7 milhões de dólares com licenças de caça. Molotsi, no entanto, diz que as caçadas enfrentam uma crescente oposição ocidental. O Canadá e a Bélgica estão entre os países que proibiram recentemente a importação de troféus de vida selvagem.
The country is facing opposition from animal rights organizations.
O país está a enfrentar a oposição das organizações de defesa dos direitos dos animais à nossa política de utilização sustentável da vida selvagem, utilizando a caça como uma ferramenta e um empoderamento para as nossas comunidades locais. O Ministério, trabalhando com a indústria da caça e com os fundos comunitários afetados, intensificou os esforços para combater esta crescente oposição à caça sustentável através do envolvimento realizado no Reino Unido e na Alemanha.
Through engagements carried out in the UK and Germany.
Sioka Simasiku, diretora da Coligação de Conservação do Conselho de Organizações Não-Governamentais de Ngamiland, afirma que as comunidades serão as mais afetadas se o Reino Unido impuser restrições. Ela esteve na Europa para fazer campanha contra a proibição da importação de troféus.
The UK ban is going to be bad.
A proibição do Reino Unido será má para os benefícios da comunidade, pois o Reino Unido é uma superpotência económica e pode influenciar outros países a fazer o mesmo. E depois as comunidades podem perder o mercado que já existe, pois mais caçadores não virão ao Botswana para caçar em concessões comunitárias devido a proibições de troféus.
O Aitzi Nawa, da Elephant Protection Society, está entre aqueles que querem que as caçadas acabem. Defende ainda que a receita obtida com a caça não beneficia significativamente os botsuanos.
They are giving us the figures of money that they make from hunting.
Estão a dar-nos os números do dinheiro que ganharam com a caça, mas também devemos analisar a compensação que dão às pessoas e também o resultado da caça, o que a caça traz às pessoas locais, porque os animais que são alvo de caça tendem a mudar o seu comportamento e matam pessoas. É por isso que estamos a dizer que deve haver uma investigação adequada a este respeito.
There should be a proper research.
O Botswana, com a maior manada de elefantes do mundo, com mais de 130 mil elefantes, registrou um aumento de mortes humanas causadas por animais e o aumento de danos às culturas agrícolas.
página desportiva, hoje vamos começar com o automobilismo, a Fórmula 1. A possibilidade do britânico Lewis Hamilton da Ferrari se tornar no piloto com mais títulos no Mundial de Fórmula 1 é sem dúvida um dos principais atrativos do Campeonato do Mundo de 2025, que arranca este fim de semana na Austrália. Hamilton está este ano com a Ferrari depois de deixar a Mercedes, equipa com a qual conquistou 6 dos seus 7 títulos. O outro foi com a McLaren. O campeonato tem 24 corridas. O campeão, Max Verstappen, da Red Bull, vai estar sem o seu colega Adrian Newey, que este ano ingressou na Aston Martin. A Red Bull, na última época, perdeu o título de construtores para a McLaren, que não vencia desde 1998. O segundo lugar foi para a Ferrari. Este mês, para além da prova inicial na Austrália, segue-se também ainda, portanto em março, o Grande Prémio da China. E agora ao futebol, vamos falar da Liga Europa, dos jogos de ontem. Manchester United passou à fase seguinte, aos quartos de final, ao derrotar o Real Sociedade num jogo de muitos penaltis. 3 penaltis, 2 para o Manchester United, 1 para o Real Sociedade. Uma vitória do United por 4-1 com 3 golos do português Bruno Fernandes. 2 foram de penalti. Outra equipa inglesa, o Tottenham, também passou à fase seguinte. Nos quartos de final vamos ter Eintracht Frankfurt contra o Tottenham, Manchester United Lyon, Bodo Glimt contra o Lazio e Rangers Atlético de Bilbao. Este fim de semana, em Portugal, prossegue a luta pelo título. O Sporting, campeão nacional, e o atual líder e o rival, Benfica, estão em ação ao defrontarem o Famalicão e o Rio Ave. Sporting tem 59 pontos, Benfica 56, mas Benfica tem menos um jogo. Sporting joga amanhã em casa, Benfica no domingo, no campo do Rio Ave. O Porto, em terceiro lugar, está a 9 pontos do líder, está no campo do Farense. Na vizinha Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid estão em luta pelo título e o grande jogo, este vai ser fogo, é entre o Atlético Madrid e o Barcelona. No mês passado, para a Taça de Espanha, Copa del Rey, houve um empate em Barcelona a 4 golos. Atlético vem de ser eliminado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões num jogo controverso. Na classificação da Liga, Barcelona tem 57 pontos, Real Madrid também tem 57, Atlético logo atrás tem 56, Barcelona tem menos um jogo. O Real Madrid joga amanhã contra o Villarreal, que está em 5º lugar. É sempre uma equipa difícil. Na Inglaterra, o grande jogo é aquele entre o Arsenal e o Chelsea. Arsenal em 2º lugar, muito longe do líder, o Liverpool. Chelsea está em 4º lugar, onde se quer manter, porque isso dá lugar à Liga dos Campeões. O jogo é no domingo. O Liverpool, este fim de semana, está de folga. Tem um jogo a mais. Basquetebol americano, NBA, ontem a surpresa das surpresas foi dada pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, é verdade. Foi a Detroit e ganhou 129-125. Wizards mantém-se em último lugar na Conferência Leste. Detroit Pistons está em 6º. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Golden State Warriors de São Francisco bateu a equipa da capital californiana, o Sacramento Kings, 130-104. Deu surra. Outra equipa da Califórnia, o Los Angeles Lakers, também esteve em ação. Também apanhou sova, perdeu com o Milwaukee Bucks 126-106. O Orlando Magic também deu 20 pontos de diferença ao Nova Orleans, 113-93. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim deste programa da Voz da América, desta sexta-feira, 14 de março. Vem aí o fim de semana. A Voz da América continua aqui durante o fim de semana com notícias e reportagens dos Palopes e não só. E, portanto, nós vamos desejar, toda a equipa aqui do Serviço Português vai desejar aos ouvintes um excelente fim de semana. Mas não se esqueçam, continuem sintonizados com a Voz da América para terem as últimas do mundo e dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Até à próxima.